Luciana Potiguara, ela que é ginecologista especialista em reprodução assistida e endoscopia ginecológica, e ela conversa conosco sobre os miomas uterinos, que a estimativa é de que eles atinjam cerca de 80% das mulheres em idade fértil e pode ser uma das causas da infertilidade, pode levar à infertilidade. Mas a doutora Luciana é quem vai explicar tudo pra gente. Doutora Luciana, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a vocês, menino, e boa tarde também a todas as ouvintes, todas e todos, né?
Obrigada, viu, doutora Luciana, pela sua participação. Para falar de um assunto que, apesar de atingir 80% das mulheres em idade fértil, ainda causa muitas dúvidas, né? Traz muitas dúvidas para as mulheres. Eu queria já começar esse bate-papo, doutora Luciana, te perguntando se muitas dessas mulheres não acabam descobrindo os miomas na hora de investigar uma possível demora para engravidar, né? Uma possível infertilidade. Isso acontece, doutora Luciana?
Sim. Existem muitas mulheres que só descobrem os miomas realmente quando vão ao ginecologista na consulta de rotina e fazem um ultrassom transvaginal, e o ultrassom transvaginal mostra que existe mioma no útero.
Uhum. Então, no próprio ultrassom transvaginal já dá para verificar ali, não é? Então, não é difícil então de fazer o diagnóstico, é isso?
Não. Não é difícil fazer o diagnóstico, não. Aquela mulher que tem aquele hábito anual de ir ao ginecologista, de fazer um exame físico e de solicitar o ultrassom transvaginal, muitas vezes, quando os miomas são pequenos, menores que 1 centímetro, e estão localizados ou na musculatura do útero, ou mais naquela camadinha mais externa do útero, que é a serosa, elas não vão apresentar sintomas. Então, não apresentando sintomas, né, eles são diagnosticados como achados, que a gente fala, de ultrassom transvaginal.
Entendi.
Agora, os miomas, quando crescem muito, quando a pessoa passa muito tempo sem fazer uma visita ao ginecologista, eles podem começar a dar sintomas. Então, elas podem ter cólica, dor pélvica, o sangramento menstrual, ele passa a ter coágulos, passa a ser aumentado. E por conta disso, às vezes, elas vão procurar o ginecologista, não por rotina, mas já porque já estão com comprometimento do útero por conta do mioma.
Entendi.
E do ponto de vista da fertilidade, que você chamou a atenção, os miomas, eles atrapalham, sim, a engravidar quando eles se localizam dentro do útero, naquela camadinha que descama todo o mês, que é o endométrio. Uhum. Então, se o mioma estiver localizado nessa região, que a gente chama de mioma submucoso, eles podem atrapalhar a gravidez, sim, eles competem espaço com o embriãozinho e acabam atrapalhando esse desejo, né, que elas têm de serem mães.
Agora, doutora Luciana, então o mioma, ele é um tumor benigno, é isso?
Sim, o mioma é um tumor benigno. A transformação maligna dele é raríssima, é o sarcoma, mas esse tipo de tumor, ele acontece em 0,1% dos casos, é muito raro. O tumor, o mioma é um tumor benigno, sim, com certeza.
Entendi. Então, pelo que a senhora explicou, ele pode estar dentro ou fora do útero, certo?
Na verdade, o útero, se a gente for comparar o útero com uma pera, vamos conversar assim para ficar mais fácil para nossos ouvintes, onde fica a sementinha, onde é o lugar onde fica o endométrio, que descama todo mês. Então, o mioma, ele pode ser pequenininho, ter meio centímetro, 1 centímetro está nessa localização, ele vai dar sintomas. Vai aumentar o sangramento, pode dar um pouco mais de cólica e a paciente vai ter mais dificuldade para engravidar.
Uhum.
O mioma também pode estar localizado no lugarzinho onde é a polpa da pera, né? Que é o miométrio, que é a parte muscular do útero. Nessa localização, ele pode estar mais próximo dessa região que vira menstruação todo mês ou um pouquinho mais distante.
Uhum.
Então, quanto mais próximo dessa região central do útero, que é o endométrio, mais ele vai dar sangramento. A gente não pode dizer que ele está por fora do útero, ele está na camada mais externa do útero, que é entre a serosa, que é uma capinha que cobre o útero, e a musculatura.
Uhum.
Se a gente for fazer essa comparação com a pera, como eu estava te falando, é entre a casquinha da pera e a polpa.
Entendi.
Então, quanto mais distante estiver dessa região do útero, que vira a menstruação todo mês, menos sintomas a mulher vai ter né? E assim, até a dificuldade para engravidar nos casos de miomas que são subserosos, ela é bem menor do que no caso dos miomas que são submucosos.
Ah, era isso que eu ia te perguntar, se nessa parte mais externa se também trazia mais dificuldade para engravidar, mas a dificuldade pode existir, mas é menor, então, né?
Bem menor, a menos que esse mioma, mesmo que esteja nessa posição mais externa, se ele estiver perto do orifício da trompa, que é o órgão que abriga o embrião, que é onde acontece a fecundação, se esse mioma estiver obstruindo a entradinha dessa trompa, também vai ficar difícil de engravidar. Então, nesse caso, sendo subseroso, mas nessa localização, que a gente fala de bordo uterino, ela vai ter mais dificuldade para engravidar.
Uhum. Agora, doutora Luciana, você falou de miomas menores, que não trazem sintomas, já os que estão maiores já trazem desconforto, dores e tudo mais. Todos eles requerem, todos precisam de tratamento?
Os miomas que requerem tratamento são aqueles que causam sintomas.
Entendi.
Então, se ele é um mioma mais externo, é subseroso, e ele causa uma dificuldade para evacuação ou um problema na bexiga, né? Ele pesa sobre a bexiga, a mulher começa indo mais vezes ao banheiro para poder esvaziá-la. Então, nesses casos, eles são miomas mais externos, mas eles podem causar sintomas que alteram a qualidade de vida. Então, nesses casos, tem que ser feita uma avaliação para verificar se há necessidade de tratamento cirúrgico.
Uhum.
Os miomas pequenininhos, como eu te falei, se estiverem mais externos, eles não vão causar tanto sintoma, mas se estiverem dentro do útero, que é a camada mais importante, aí elas vão perceber o sangramento menstrual aumentado, com coágulos, e assim vão procurar atendimento com o ginecologista para poder fazer a retirada desses miomas também. E mesmo que os meninos podem alterar, né, a qualidade de vida delas.
Delas.
Só que assim, hoje em dia existe um tratamento cirúrgico não só o convencional, que é aquele que nós todos conhecemos, que é quando tem que fazer a cirurgia laparotômica, que é aquela antiga. Mas atualmente já existe a videolaparoscopia, que é possível retirar os miomas, mesmo grandes, né, sem precisar fazer a abertura da barriga. E sim, são canos furinhos que a gente faz na pelve, no abdômen, para poder fazer a retirada desses miomas.
Uhum.
Além disso, elas também podem fazer a retirada por via esteroscópica, que é uma via vaginal, onde a gente entra com uma câmera dentro do útero, localiza o mioma e retira. É um procedimento rápido, extremamente invasivo, que a paciente interna no dia do procedimento, e assim que acaba, que ela acorda da sedação, ela vai para a casa dela e retoma as atividades no outro dia, se for necessário.
Uhum, que maravilha, doutora Luciana. E assim, no caso da mulher que teve o mioma, tratou, essa mulher, ela tem que ficar vigilante para sempre? Pode voltar? Podem aparecer outros miomas? Tem um fator genético aí envolvido?
Sim, tem um fator genético. O fator genético, inclusive, é o mais importante que a gente acha, porque muitas vezes a avó teve miomas, a mãe teve miomas, e a mulher, a filha também pode desenvolver miomas. E quanto mais jovem surgir o mioma, a chance de ele voltar no futuro existe.
Uhum.
Né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem um mioma só e já tem outros que não são visíveis, não são detectáveis ainda, mas que no futuro, 3, 4, 5 anos depois, mesmo que ela já tenha submetido a um tratamento para retirar os miomas, ela pode necessitar de uma nova abordagem, né, com o surgimento desses novos tumores benignos.
Uhum, perfeito. E, doutora Luciana, e aquelas mulheres que estão tentando engravidar e aí se deparam com o mioma, fazem tratamento, como que é a resposta logo depois do tratamento, assim, de fato, o que você percebe no consultório, assim, que as mulheres demoram um tempo a conseguir engravidar, ou a resposta é rápida, se for esse apenas o único fator ali?
Muito bem, essa pergunta é excelente, é uma pergunta muito frequente em consultório mesmo. Quando elas têm miomas, que realmente o mioma é a causa da infertilidade, elas tratam esse problema que não tem mais nenhuma outra causa, o marido tem um CNA adequado, as trompas são perfeitas, não tem nenhum distúrbio hormonal, quando está tudo correto, elas estão liberadas para engravidar a partir de 3 meses depois da cirurgia. Há alguns trabalhos falando de 3 a 6 meses, mas elas estão aptas já a engravidar.
Uhum. Perfeito. Ô, doutora Luciana, então acho que o recado importante que a gente tem que passar para as mulheres é mesmo da importância do acompanhamento com o ginecologista, né? A partir do momento que a mulher entra em sua idade fértil, acompanhar mesmo todo ano ou de 6 em 6 meses, dependendo do caso, né, doutora Luciana? Para não ter nenhuma surpresa, para chegar a um diagnóstico precoce, para que esses miomas não tragam ainda outros problemas, né?
Isso, quando o diagnóstico é precoce, quando a mulher ela procura o ginecologista anualmente, quando o diagnóstico é feito de forma precoce, os transtornos da vida dessa mulher passam por não existir, não é? Agora, quando a pessoa ou tem medo, né, coloca outras prioridades, não tira um momentinho ali do ano para visitar o seu ginecologista, muitas vezes passam despercebidos algumas doenças, passam despercebidos doenças ginecológicas e acaba causando um transtorno muito maior para a vida dessa mulher, tirando essa mulher da vida, do dia a dia, da vida de mãe, da vida de profissional, né? Uhum. Então, eu acho que a prevenção é muito melhor prevenir do que tratar a doença. Então, quem puder, eu aconselho procurar seu ginecologista uma vez ao ano, fazer seus exames de rotina para poder ter uma vida plena e saudável.
E nem sempre o tratamento chega a precisar de cirurgia, doutora Luciana? Pode haver um tratamento só medicamentoso ou não?
Olha, nem todos os miomas necessitam de cirurgia.
Ah,
considerando
tá.
Que os miomas crescem em média 1 centímetro por ano, a maioria deles tem essa característica, não é?
Uhum.
Então, podem ser acompanhados.
Uhum.
E se os miomas surgem já de uma forma mais tardia, depois de 45, 50 anos, eles são detectados, provavelmente eles não vão crescer muito a ponto de necessitar de um tratamento cirúrgico, porque virá a menopausa e a taxa hormonal irá diminuir, que é o que faz o mioma crescer. E nem todas as mulheres que apresentarem miomas necessariamente terão que fazer cirurgia.
Uhum. Mas quanto antes feito o diagnóstico, melhor, né?
Com relação ao tratamento medicamentoso...
Uhum. Doutora Luciana? Ih, perdemos. Oi, doutora Luciana, peraí, falhou um pouquinho a ligação. Você estava falando que quanto ao tratamento medicamentoso...
Então, o mioma, ele é um tumor hormônio dependente, não é? Então, o fato de elas menstruarem todo mês, ele está sendo nutrido, ele vai crescendo. Então, se a gente bloqueia a menstruação com os anticoncepcionais, é possível que a gente consiga frear o crescimento desse mioma, só que isso necessita de um acompanhamento, né, de perto, para poder a gente verificar se está tendo êxito ou não essa forma de tratar o mioma.
Perfeito. Então, o Érico estava falando aqui, mais um motivo para a gente sempre estar ali com acompanhamento do ginecologista, né, doutora Luciana? E sempre que tiver o diagnóstico precoce, nosso corpo agradece. E eu agradeço muito sua participação, viu, doutora Luciana? Foi um prazer.
Eu fico feliz em poder participar também junto com você nessa tarde e passar essas informações.
Muito obrigada, um abraço enorme, bom trabalho e até a próxima.
Obrigada, até a próxima. Boa tarde para todos.
Obrigada, tchau, tchau. Conversei com a doutora Luciana Potiguara, ela que é ginecologista especialista em reprodução assistida e endoscopia ginecológica. Conversou conosco sobre os miomas uterinos, tirou algumas de nossas dúvidas. Agora é 2h46, no horário de Brasília. A gente segue ouvindo Eduardo Costa, canção de Adair Cardoso, Gustavo e Eduardo Costa. Olha ela aí. Música.